Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Amaral, qual o tema da sua coluna hoje?
O tema da minha coluna hoje é a reunião do G20, ocorrida em Osaka, no Japão, e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Realizou-se em Osaka, no Japão, no último final de semana, a reunião dos 20 países mais desenvolvidos do mundo. Vários temas foram importantes, mas, sem dúvida, o que mais despertou atenção foi o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, o presidente da China, líder do Partido Comunista Chinês, em virtude das sanções recíprocas adotadas por Estados Unidos e por China em relação às importações de um e de outro país. Essa escalada tarifária é extremamente perigosa para a economia internacional e para o comércio internacional, ameaçando ter consequências danosas para o mundo como um todo. E ela começou com a atitude protecionista do governo Trump e provocou uma reação por parte do governo chinês. A notícia auspiciosa desse encontro entre o presidente Trump e Xi Jinping foi o reinício das negociações entre Estados Unidos e China. Esse reinício não significa que haverá um acordo final, mas pelo menos que os dois países entrarão em negociações. Simultaneamente, foi anunciado o acordo entre Mercosul e União Europeia, um acordo já negociado há cerca de 20 anos. Ele começa inicialmente a ser pensado em 1994, as negociações efetivas iniciam-se em 99 e foram concluídas no último final de semana em Bruxelas, pelo Mercosul e pela União Europeia.
Professor Amaral, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia é vantajoso para o Brasil?
Esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser vantajoso para o Brasil. Nós não conhecemos ainda todos os aspectos da negociação, mas é um acordo que pode propiciar um aumento substancial das exportações brasileiras e dos outros países do Mercosul para a União Europeia. Assim como nós poderemos ter acesso a muitos produtos, sem incidência de tarifas e impostos de importação, a produtos europeus no Brasil. Mas isso não é para já. Esse acordo demorará para ser implementado. Por quê? Porque após a assinatura do acordo, é preciso que se concluam várias formalidades de caráter burocrático. Essas formalidades se referem, por exemplo, à tradução para as diferentes línguas da União Europeia e do Mercosul. E também é necessário que haja a aprovação por parte dos parlamentos nacionais de todos os países. Só depois disso que o acordo entrará em vigor. E há uma previsão que as tarifas sejam efetivamente reduzidas e que algumas cotas também previstas sejam reduzidas num período de 15 anos. Ou seja, o acordo completo, se aprovado em todas as suas instâncias, só terá eficácia por volta de 2035 ou 2037. Mas é muito importante que esse acordo tenha sido celebrado e é importante também assinalar o fato de que esse acordo contém regras ambientais. Ele só se tornou possível devido ao fato de que o Brasil cedeu às reivindicações da primeira-ministra Angela Merkel e do presidente francês Emmanuel Macron para que o Brasil permanecesse no Acordo de Paris e mantivesse os seus compromissos com a mudança climática. Esse não é um acordo que simboliza uma vitória específica do governo Bolsonaro, mas ele estava praticamente concluído no final do governo Temer e só restavam algumas formalidades mínimas para serem transpostas a fim de que ele fosse assinado pelos dois blocos.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral Júnior.
Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.